Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à audioconferência da empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo SA, operada pela Coruscol do Brasil. Nessa audioconferência serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2016 da companhia. A área de RI da AES Eletropaulo também informa que o relatório já está disponível no site da companhia, por meio do endereço ri.aeseletropaulo.com.br. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda do operador durante a audioconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e também sendo transmitida via webcast, com acesso pelo site ri.aeseletropaulo.com.br. Em nome da AES Eletropaulo, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante esta audioconferência com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia serão meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis como condições do mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação, que será acompanhada de slides que podem ser visualizados na transmissão por webcast, será feita pelo diretor-presidente da AES Brasil, Sr. Julian Nebreda, pelo diretor-vice-presidente de Relações com Investidores, Sr. Francisco Morandi, e pelo diretor-presidente da AES Eletropaulo, Charles Lenze. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Julian Nebreda. Por favor, Sr. Julian, pode prosseguir.
Bom dia, muito obrigado. Eu vou dar início à apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2016 da AES Eletropaulo. Primeiramente, gostaria de me desculpar pelo meu português. Estou no Brasil pouco mais de 2 meses, então ainda estou aprendendo a falar a língua fluente. Como anunciado, durante o mês de março assumi o posto de CEO do grupo AES no Brasil, em 1º de abril de 2016. Uma de minhas missões é recuperar o valor da companhia para benefício de seus acionistas, mediante uma operação mais eficiente, a melhora da qualidade dos serviços a nossos clientes e resolver, em conjunto com as autoridades, os desequilíbrios regulatórios que a empresa sofre atualmente. Para tanto, entre outros projetos, iniciamos no ano passado um plano de recuperação de indicadores de qualidade da companhia, com mais de R$ 300 milhões de reais em investimentos adicionais para os anos de 2015 a 2017, com o objetivo de aprimorar nosso atendimento, a satisfação dos nossos clientes e reduzir nossos custos operativos no médio prazo. Me acompanha nesse call Charles Lenze, presidente da AES Eletropaulo e CEO da AES Brasil, Francisco Morandi, CFO e VP de Relações com Investidores, nós de AES Brasil, nosso VP de Assuntos Regulatórios, Sidney Simonaggio, nossa VP de Desenvolvimento Estratégico, Teresa Vernaglia, nosso VP de Comercialização de Energia, Ricardo Cirino, nosso vice-presidente de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade, Paulo Camilo Vargas Pena, nosso VP de Assuntos Legais e Auditoria, Pedro Bueno, e nosso equipe de Relações com Investidores. Slide 2. Inicio a apresentação no slide 2 com os destaques do primeiro trimestre de 2016. No aspecto operacional, destinamos neste trimestre 143,1 milhões de reais em investimentos, um aumento de 21,3% em relação aos 118 milhões de reais no mesmo trimestre de 2015. Este aumento, como acabo de comentar, está associado ao plano de recuperação dos nossos indicadores de qualidade, uma das metas dessa companhia em 2016. Neste trimestre, atingimos DEC acumulado de 20,7 horas e FEC de 6,77 vezes. Factores como eventos climáticos adversos, maior número de manutenções programadas e mudanças regulatórias na metodologia de cálculo contribuíram para o aumento desses indicadores em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. No entanto, Temos em curso um plano de ação e de investimentos adicionais para revertir esses aumentos e trazer nossos indicadores de volta aos limites regulatórios. Destaco que já podemos ver uma melhora importante desde que colocamos esse plano em prática. No ano passado, desde dezembro, o nosso DEC já reduziu 2,7 horas e acreditamos que essa tendência continuará. Em relação às perdas, fechamos os últimos 12 meses em 9,6%, um aumento marginal de 0,29 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2015. Importante ressaltar que estamos muito comprometidos em manter o nível de perdas sob controle e temos intensificado nossas ações de combate contra as perdas comerciais. Neste trimestre, essas ações contribuíram para acrescentar 65,4 milhões de reais na receita, regularizando ligações clandestinas e recuperando instalações coartadas. Tivemos também uma melhora no número de fatalidades com população dentro de nossa área de concessão. A redução de 33% é, sem dúvida, uma melhora muito importante para a companhia, mas continuamos trabalhando para que essa redução seja de 100%. No aspecto financeiro, nosso mercado total apresentou uma queda de 5,8%, muito influenciado pelo cenário atual da economia e pelos efeitos dos aumentos tarifários ao longo de 2015. Essa retração contribuiu para a redução de 9,6% da receita líquida, que atingiu 2,9 bilhões de reais no período. As despesas operacionais no ano aumentaram 16% e totalizaram 589 milhões de reais. O aumento reflete a inflação acumulada no período, além dos maiores gastos com PCLD e com o plano de recuperação dos indicadores de qualidade. Nosso EBITDA no primeiro trimestre de 2016 foi de 181 milhões de reais versus 298 milhões de reais no primeiro trimestre de 2015, fazendo os devidos ajustes pelo ativo possivelmente inexistente e fundo de pensão, o EBITDA ajustado no primeiro trimestre de 2016 foi de 217 milhões de reais, sendo o mesmo pressionado pela retração do mercado e pelo efeito da sobrecontratação de energia, conforme será posteriormente abordado pelo Francisco. O lucro líquido reportado no trimestre foi de 31 milhões de reais frente ao lucro líquido de 47 milhões de reais no primeiro trimestre de 2015. Ajustado pelo ativo possivelmente não existente, temos um lucro líquido ajustado no primeiro trimestre de 2016 de 2 milhões de reais contra 52 milhões de reais no primeiro trimestre de 2015. Por fim, gostaria de dar destaque ao programa Recicle Mais, Pague Menos de AES Eletropaulo, que no primeiro trimestre de 2016 conseguiu beneficiar a 34 mil pessoas. Este programa permite a nossos clientes reduzir sua conta de eletricidade mediante reciclagem de materiais. Passo agora a palavra para o Francisco dar continuidade à apresentação.
Obrigado, Julián. Bom dia a todos. Passando então para o slide número 3, temos a evolução do mercado neste primeiro trimestre. No primeiro trimestre de 2016, houve uma queda de 5,8% no mercado total e 5,5% no mercado cativo. A queda do consumo é reflexo da crise econômica e dos aumentos tarifários de 2015. Todas as classes apresentaram uma variação negativa, sendo que a maior foi na classe industrial, com 11,3% no trimestre. Influenciada pelo desempenho da atividade industrial no estado de São Paulo no período. No entanto, como grande parte desses clientes industriais só paga a demanda, a variação do consumo tem um impacto marginal sobre o nosso EBITDA. Analisando então o mercado cativo, sem o consumo industrial, temos 4,4% de retração no período. As classes comercial e residencial apresentaram queda de 5,4% e 4%, respectivamente, como resultado dos aumentos tarifários, desempenho negativo do comércio no estado de São Paulo e queda na renda real no período. Considerando o mercado realizado e premissas macroeconômicas, nossa expectativa é de que o mercado desse ano feche com uma redução média de 4%. Com base nesse cenário, temos hoje a expectativa de que o nível de contratação da Eletropaulo em 2016 seja de mais de 115%. Além do mercado menor, outros dois fatores contribuem para esse resultado. Primeiro, a migração de clientes especiais do mercado cativo para um ambiente livre e, segundo, a obrigação legal regulatória de que a Eletropaulo declarasse no leilão A-1 de dezembro mais energia do que precisávamos. Com o término do contrato com a SGT em dezembro, ficamos com um montante de reposição de energia relevante e não tínhamos outra opção a não ser declarar os 96% desse montante. No seguinte slide, no slide de número 4, mostramos os dados de receita no ano. No primeiro trimestre desse ano, nossa receita operacional bruta foi de aproximadamente 5,4 bilhões de reais. Comparando ao primeiro trimestre de 2015, a receita bruta reportada da Eletropaulo aumentou 8% devido às revisões tarifárias ao longo de 2015. Como podem observar, as deduções apresentam uma alta significativa em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Houve um aumento de aproximadamente 398 milhões de reais com encargos da CDE em relação ao primeiro trimestre de 2015, assim como um aumento de aproximadamente 369 milhões de reais em ICMS, PIS/COFINS e ISS devido a uma maior base tributável. Com o reconhecimento dos ativos e passivos regulatórios no resultado, este trimestre temos um efeito negativo da CVA na receita. Com a redução do encargo da CDE em janeiro e, principalmente, com o menor custo de energia, o saldo a receber da CVA, que estava em 1,3 bilhões de reais no fechamento de dezembro de 2015, passou para 575 milhões de reais no mês de março de 2016. O reconhecimento dessa movimentação no resultado contribuiu para um aumento de 418 milhões de reais nas deduções da receita. Já no slide de número 5, mostramos os dados do custo no ano. Os custos totais da companhia no primeiro tri de 2016 totalizaram 2,6 bilhões de reais, uma redução de 8% em relação ao primeiro trimestre de 2015. Essa variação se dá principalmente pela redução de 21% com os custos de compra de energia. A redução se dá muito em função do término do PPA com a SGT no final de 2015, assim como a queda da tarifa de Itaipu agora no começo do ano. Tivemos também um aumento com encargos de uso da rede e transmissão, fruto do maior despacho fora da ordem de mérito. Esse custo adicional não é capturado pelo preço do PLD, então é repassado às distribuidoras por meio do encargo ESS, Encargo Serviço Sistema. Em relação às despesas operativas, tivemos um aumento de 80 milhões de reais, que darei maiores detalhes no próximo slide, do slide de número 6. Nesse slide, analisamos a evolução dos custos operacionais da companhia no primeiro trimestre de 2016. Dentre os custos que contribuiu para o aumento de 16% do OPEX total, no trimestre, temos as ações de recuperação dos indicadores de qualidade realizadas, que totalizaram 26,4 milhões de reais. Dentre esses custos adicionais, temos a contratação de novas turmas, técnicos e supervisores, que representa 14,5 milhões desse total. Outro fator que contribuiu para o aumento das despesas operativas foi a maior despesa com PCLD, devido ao aumento do ticket médio no período em relação ao primeiro trimestre de 2015. Como tivemos a revisão extraordinária em março do ano passado e a revisão periódica em julho, a fatura média por unidade consumidora desse trimestre está maior que do primeiro trimestre de 2015. Diferente do que apresentamos em trimestres anteriores, tivemos nesse tri um aumento do número de clientes inadimplentes. Desde o início do ano, mudamos nossa estratégia de cobrança dos clientes inadimplentes, onde priorizamos aqueles com os maiores tickets médios. Com isso, o número de clientes inadimplentes com faturas vencidas aumentou, no entanto, o valor médio dessas faturas em aberto teve uma redução de até 14%. Desconsiderando os custos não gerenciáveis, o PMSO apresentou um aumento de 19% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Além dos custos com o plano de recuperação dos indicadores regulatórios, os custos da companhia acompanharam a inflação acumulada dos últimos 12 meses. Destaco que o aumento das despesas operativas da companhia no trimestre não é uma mudança estrutural, mas faz parte da conjuntura atual, como podemos ver, por exemplo, no aumento dos custos atrelados ao PCLD. Passando para o slide número 7, conseguimos observar a evolução do EBITDA. Conforme anunciamos no último trimestre, realizamos algumas reclassificações contábeis para fins de comparabilidade entre períodos. Tal reapresentação resultou em um aumento de R$ 91 milhões de reais do EBITDA que havíamos apresentado anteriormente. Analisando a variação do EBITDA reportado do primeiro tri de 16 ante o reapresentado no primeiro tri de 15, tivemos uma redução de R$ 117 milhões de reais. Ajustando o EBITDA do primeiro tri de 16 pelo ativo possivelmente inexistente e despesas com o plano de providência privada, chegamos a um EBITDA no período de R$ 217 milhões, de reais, 43% inferior ao EBITDA ajustado de R$ 384 milhões de reais do primeiro trimestre de 2015. Conforme comentei há pouco, tivemos um efeito negativo da venda de energia que excedeu o limite de 105%. Esta venda resultou em uma variação negativa de R$ 57 milhões de reais no EBITDA do primeiro trimestre deste ano, considerando a receita de R$ 15 milhões de reais que tivemos no primeiro trimestre, versus o impacto negativo de R$ 42 milhões de reais nesse trimestre. Destaco também que, apesar dos aumentos tarifários que tivemos desde o primeiro trimestre de 2015, a queda de mercado foi maior, resultando em um efeito net de R$ 7 milhões de reais no primeiro trimestre de 2016. Vale lembrar que o reconhecimento da CBA no resultado compensa em grande parte o impacto do mercado na parcela A. No entanto, o mercado está pressionando a arrecadação da parcela B esperada para o ano regulatório. Agora indo para o próximo slide, o slide número 8, apresentamos um lucro líquido reportado no primeiro trimestre de 2016 de R$ 30,6 milhões de reais versus um lucro líquido no primeiro trimestre de 2015 de R$ 46,8 milhões de reais. Assim como no EBITDA, se ajustarmos os resultados do trimestre pelo ativo possivelmente inexistente, a companhia apresentou um lucro líquido ajustado de R$ 2,1 milhões de reais e de R$ 51,1 milhões de reais, respectivamente, no primeiro trimestre do ano de 2016 e do ano 2015. Essa variação ocorre principalmente por quatro fatores. Primeiro, o efeito negativo de R$ 4,7 milhões de reais do mercado e tarifa, em função da redução de consumo. Segundo, o efeito negativo de R$ 40,3 milhões de reais da sobrecontratação de energia acima do limite regulatório de 105%. Terceiro, o aumento de R$ 56,5 milhões de reais de despesas operativas. E quarto, o aumento de R$ 1,9 milhões de reais de depreciação e amortização. Dentro das variações, destaco o efeito positivo do resultado financeiro no período de 58 milhões de reais. Com a redução do dólar de janeiro a março desse ano, a diferença do câmbio entre a provisão de energia de Itaipu e a sua liquidação gerou uma variação cambial positiva de 15 milhões de reais nesse trimestre versus um efeito negativo de 43 milhões de reais no primeiro trimestre de 2015. No slide de número 9, podemos observar o desempenho do fluxo de caixa. Olhando para os números do primeiro tri de 16, a companhia registrou um aumento de R$ 171 milhões de reais na geração de caixa operacional quando comparado ao primeiro trimestre de 15. Essa variação é resultado do efeito positivo de R$ 1,4 bilhões de reais referente à melhora da arrecadação líquida e término em junho de 15 da devolução da bolha financeira, fruto da postergação do terceiro ciclo de revisão tarifária. No entanto, como o dólar previsto na tarifa para a energia de Itaipu é de R$ 3,12 por dólar, ainda temos um efeito caixa negativo de R$ 248 milhões. Já em relação à despesa financeira líquida, a variação de R$ 134 milhões se dá principalmente pelo volume maior de emissão de dívida que tivemos no primeiro trimestre de 2015. Passando agora para o slide número 10, podemos analisar o perfil de nossa dívida. No gráfico da esquerda, observamos que o total de dívida líquida no primeiro trimestre de 2016 foi de R$ 3,9 bilhões, o que representa um aumento de 11% em relação ao primeiro trimestre de 2015. Em 2015, realizamos a emissão da 17ª, 18ª e 19ª série de debêntures, que juntas somaram R$ 910 milhões de reais para a rolagem das dívidas prestes a vencer e para auxiliar nosso capital de giro. Nosso nível da alavancagem fechou o primeiro trimestre com relação dívida líquida EBITDA de 3,10 vezes, ficando abaixo do limite de 3,5 vezes prevista nos nossos contratos e covenants. Aproveito ressaltar que nossa visão é de manter a dívida em patamares controlados por meio da melhora de geração de caixa da companhia, contando com uma solução por parte do regulador em relação ao tema da sobrecontratação. Apresentamos para você no gráfico da direita o cronograma de amortização das dívidas com vencimentos distribuídos até 2028 e o aumento da taxa efetiva, refletindo o atual cenário econômico brasileiro. Passo agora a palavra ao Charles Lenzi, que irá falar sobre os investimentos e os aspectos operacionais da companhia nesse trimestre. Obrigado.
Obrigado, Francisco. Muito bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de registrar a minha satisfação em voltar a esse Brasil, em especial à Eletropaulo. Assim como o Julian, também assumi minhas funções no dia 1º de abril, e eu gostaria de destacar que nessa minha volta encontrei uma equipe capacitada e muito motivada e que, apesar dos grandes desafios macroeconômicos e regulatórios que temos observado recentemente, a Eletropaulo está estruturada de maneira que conseguimos endereçar os desafios conjunturais e estamos confiantes na melhora do quadro atual. Indo agora para o slide de número 11, temos um demonstrativo dos investimentos que foram realizados no período. Durante o primeiro trimestre de 2016, a companhia investiu R$ 143,1 milhões, valor esse 21% superior ao investimento realizado no primeiro trimestre de 2015. Desse montante, R$ 44 milhões de reais foi destinado para os serviços aos clientes e R$ 38,1 milhões de reais em projetos para manutenção e modernização das redes da companhia, visando diminuir as ocorrências da rede elétrica e o risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica. Em 2016, planejamos investir um total de R$ 794 milhões, sendo R$ 717 milhões de recursos próprios. Conforme divulgado em fato relevante na semana passada, planejamos ainda investir durante o ciclo de 2016 até 2020 mais de R$ 3,5 bilhões de reais, buscando sempre a melhoria do serviço prestado aos nossos consumidores. Passando para o slide 12, apresentamos a todos os nossos indicadores de qualidade da Eletropaulo para o período. Nos últimos 12 meses, nosso DEC estimado atingiu 20,7 horas, enquanto que a frequência de interrupção, conhecida como FEC, atingiu 6,7 vezes. É importante destacar que, por conta do El Niño, tivemos alguns eventos climáticos atípicos na nossa área de concessão ao longo do segundo semestre de 2015 e, principalmente, em fevereiro de 2016, além de um maior número de manutenções programadas que visam a melhoria da confiabilidade da nossa rede. Tivemos também a mudança na regulação da ANEEL do cálculo do expurgo do ISE, que é a interrupção em situações de emergência, a partir de janeiro de 2016, causando um menor nível de expurgo na comparação entre os períodos. Essas manutenções programadas, em um primeiro momento, contribuem para uma frequência maior das interrupções de fornecimento, o que impacta o aumento desses indicadores no primeiro trimestre de 2016 versus o primeiro trimestre de 2015. Como acabo de comentar, iniciamos em 2015 um plano de recuperação dos nossos indicadores de qualidade, a fim de reverter esse quadro e trazer os índices de volta aos limites regulatórios. Assim, estamos realizando investimentos adicionais na nossa rede, intensificando os esforços na execução das ações estruturantes e de modernização de rede, além de ter aumentado a assertividade dos planos de manutenção e poda de árvores. No caso do FEC, conforme previsto em nossa estratégia de recuperação, temos um certo atraso na resposta dos indicadores a essas ações e o aumento que observamos desse indicador no comparativo entre os dados de dezembro de 2015 e do primeiro trimestre deste ano ainda não refletem os resultados dessas nossas ações. No entanto, esperamos colher os frutos dessas ações, apresentando melhoras até o final do ano. Já o DEC, podemos notar que já tivemos uma melhora importante desde o final do ano passado, reduzindo a duração média de interrupção em 2,7 horas, o qual será detalhado, né, no próximo slide de número 13. No slide 13, trago a evolução desde o final do ano passado do tempo de resposta, que também é conhecido como DM ou duração média. Esse indicador, que mede a eficácia do processo de restabelecimento de energia, é um componente do cálculo do DEC apresentado anteriormente. Assim, destaco que, como parte do plano de recuperação, implementamos melhorias no nosso processo de despacho de turmas de atendimento de emergências, além da contratação de 220 novas turmas técnicos de operação e supervisores para auxiliar na maior celeridade do atendimento. Como consequência, tivemos uma importante redução no tempo de resposta, partindo de 3,19 horas em dezembro de 2015 para um patamar de 2,17 horas agora em março. No slide de número 14, vamos falar um pouco sobre a evolução das perdas. As perdas totais encerraram o trimestre em 9,55%, com um aumento marginal de 0,26 pontos percentuais em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior e 0,14 pontos percentuais acima da referência ANEEL. Apesar da redução em perdas técnicas no primeiro trimestre de 2016, registramos um aumento nas perdas comerciais de 0,68 pontos percentuais em decorrência dos aumentos tarifários de 2015 e do cenário macroeconômico adverso. Porém, ressaltamos que manteremos todo o esforço possível visando combater o crescimento de perdas em nossa área de concessão. Realizamos 85 mil inspeções de fraude nesse trimestre e identificamos mais de 14 mil instalações irregulares até o momento. Inspeções associadas ao programa de regularização de ligações informais nos permitiram regularizar mais de 12 mil ligações informais no primeiro trimestre do ano, o que reflete o trabalho que vem sendo feito pela equipe no sentido de tornar a identificação dessas fraudes mais eficiente. Nesse trimestre, nossas iniciativas de combate contra perdas contribuíram em 155 gigawatt-hora de energia adicionada, o que corresponde a aproximadamente R$65 milhões de contribuição no resultado da companhia.
Obrigado, Charles. Acabamos de apresentar para vocês, slide número 15, por favor. Acabamos de apresentar para vocês os principais pontos dos resultados da AES Eletropaulo do primeiro trimestre de 2016. Este trimestre foi marcado pelo efeito negativo da sobrecontratação de energia da Eletropaulo, um problema que afeta ao setor como um todo. Esse problema conjuntural requer máxima atenção por parte do regulador e uma solução precisa vir o quanto antes para evitar impactos para as empresas, não só hoje, mas em períodos futuros. A sobrecontratação está sendo impactada pela migração de clientes para o mercado livre e para o mercado de energia incentivada, que tendemos a ser direito deles, e essa liberdade deve ser mantida. No entanto, as distribuidoras não deveriam arcar com esse custo, já que está fora de sua gestão. No caso específico da Eletropaulo, a contratação compulsória no leilão A-1 em 2015, como falou Francisco, está gerando um impacto que poderia ter sido evitado se houvesse uma flexibilidade maior da regulação. Apresentamos hoje un excedente de energia acima do limite de 105%, o que nos deixa expostos aos baixos preços de mercado spot. Nesse trimestre, o impacto da sobrecontratação foi de R$42 milhões em nossa vida. Para o ano de 2016, nossa expectativa é de estarmos 116% sobrecontratados, alinhado com a projeção de queda de mercado em 4% e a migração dos clientes especiais. A aplicação de uma solução estruturada para essa questão é de extrema importância para a companhia e para o setor de distribuição como um todo. Resolver esta situação é necessária para garantir a manutenção dos níveis de investimento e o equilíbrio financeiro da concessão. Do nosso lado, destaco nossas contínuas conversas com o regulador e ministério desde agosto de 2015 para encontrarmos uma solução para este tema. Entramos com um recurso administrativo junto à ANEEL. Estamos confiantes de que uma solução para esse tema conjuntural será definida urgentemente. Conforme anunciado no ano passado, elaboramos um plano de recuperação dos indicadores de qualidade com intensificação das ações com manutenção de rede e podas, assim como contratação de turnas adicionais para o atendimento de emergências para o melhor a qualidade dos serviços ao consumidor. Apesar do aumento de DEC e FEC deste trimestre em relação ao primeiro trimestre de 2015, já podemos notar que as ações estão surtindo efeito e o tempo de resposta tem melhorado de maneira significativa, reduzindo o DEC nos três primeiros meses do ano de 2016. Acreditamos que este é um sinal de que estamos no caminho certo para retomar os nossos níveis regulatórios. Este plano deve levar a uma redução dos custos da empresa a médio prazo. Com isso, inicio agora a sessão de perguntas e respostas, nos colocando à disposição para atender qualquer questionamento que vocês possam ter. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta, Kaique Vasconcelos, Citi.
Bom dia a todos, obrigado pelo call. Essa duas atualizações. Primeiro, com relação ao processo da Eletrobras. Já teve alguma movimentação no processo? E se você teria alguma expectativa de quando que o juiz deve julgar o mérito da causa? E uma segunda pergunta, a empresa tem 681 milhões de dívidas para amortizar ainda esse ano. Queria saber se vocês já estão olhando o mercado de dívida para fazer essa rolagem, se já tem algum range, alguma ideia de quanto que vai sair o custo dessa dívida. Obrigado.
Obrigado, Kaique. Eu vou dar a palavra a Pedro Bueno, nosso vice-presidente de Assuntos Legais e Compliance, para falar de Eletrobras.
Kaique, como está? Tudo bem? O movimento que nós tivemos recentemente foi que o tribunal terminou a digitalização do processo que se encontrava em curso e, mais recentemente, a Eletrobras solicitou ao perito judicial que fosse feito que ele procedesse ao cálculo do valor da dívida. Então, esses foram os movimentos que ocorreram recentemente. Algum outro ponto?
Se tem alguma ideia de quanto que o juiz pode julgar o mérito da causa em si.
Ah, quando? Você quer saber quando que pode ter o julgamento do mérito?
Exato.
Bom, difícil estimar, mas se eu fosse, enfim, eu colocaria para o terceiro trimestre como uma possibilidade de haver um julgamento do mérito.
Tá joia, obrigado.
Obrigado, Pedro. Francisco?
Bom dia, Kaique. Em relação às amortizações, nós, excluindo os pagamentos que a gente tem com a Fundação CESP, temos aproximadamente perto de R$540 milhões de principal para amortização em 2016. R$75 milhões deles são uma bridge para um financiamento do FINEM e o restante do saldo nós estamos trabalhando já para refinanciar o montante, seja por meio de editamento de algumas linhas, ou discussão para emissão de novas dívidas. Como já mencionei nos trimestres anteriores, acho que a gente precisa de entrar em negociações com os bancos, que eles estão demorando mais tempo do que normalmente demorava no passado.
E você tem alguma ideia de um range que pode sair esse custo da dívida?
Ainda nessa rolagem a gente está em as primeiras discussões. Não temos um range para oferecer para vocês.
Tá, joia. Muito obrigado.
Obrigado a você.
Nossa próxima pergunta, Marcelo Sá, UBS.
Oi, pessoal, tudo bem? Na verdade, eu tenho uma pergunta sobre a contratação. Vocês falam que o impacto foi de 42 milhões aí nesse trimestre, mas vocês falam que nesse trimestre estavam 106% descontratados, mas que a expectativa do ano é para estar 116%. Eu queria entender como foi feita essa conta do 42 milhões de impacto. É só sobre 1% adicional ou já tem de alguma forma algum provisionamento para o impacto referente a 116%? Não consegui fechar direito essas contas. Obrigado.
Obrigado, Marcelo. Voy a pedir a Francisco que responda.
Desculpa, Marcelo, tudo bom?
Tudo bem.
Eu acho que fundamentalmente a gente está tendo aqui o impacto do variação do preço do PLD. É isso que está afetando esse cálculo do impacto.
É que, na verdade, vocês falam na explicação que para o primeiro TRI, vocês estariam 105,9% sobrecontratado, né? Sendo que o limite de repasse é até 105%. Então, basicamente, vocês estão um ponto percentual acima. E aí, nesse ponto percentual, você teve 42 milhões de impacto? Ou esse 42 milhões de impacto inclui algum tipo de provisão, dado que a sobrecontratação para o ano é 116%?
Marcelo, no incluye ninguna provisión para el resto del año. El número es el número sufrido durante el 2016, ¿no?
Y él está refletiendo la diferencia de precio entre el precio PLD y el precio de energía contratada. Es fundamentalmente eso.
Porque, assim, se a gente for pensar, certo, que un punto percentual, né, gerou 42 milhões de perda. Você vai estar, sei lá, 11% acima disso para o ano, o impacto seria gigantesco. Por isso que eu acho que não está fazendo muito sentido.
Um tema que hay que valorar é o tema do preço do PLD. O preço do PLD ha venido, o efeito financeiro sobre a empresa é a diferença entre o preço de contratação e o preço do PLD. Esse preço ha venido reduciéndose com o tempo. E por isso é difícil extrapolar o resultado do primeiro trimestre para todo o ano.
Sim, a expectativa, quando você olha para o resto do ano, é que esse preço, a diferença entre o preço de energia contratado e o preço IPLD comece a fechar, sendo um impacto menor, então, para o resto do ano.
Em todo caso, e isso é muito importante, essa situação tem que resolver-se. Então, a situação da companhia vai quedar muito ruim se a situação não se resolve de maneira efetiva. E isso é um mensagem que hemos enviado ao Ministério, ao ANEEL e ao setor como um todo, não? Não necessariamente os resultados do primeiro trimestre são, extrapoláveis, se essa palavra existe em português, para o resto do ano, mas siguen sendo significativos.
Tá. Deixa eu perguntar mais um outro ponto em relação a isso. Vamos supor que a ANEEL aceita o pleito de vocês, enfim, eles já estão, na verdade, fizeram três coisas para mitigar esse efeito, enfim, estava em discussão em audiência pública, mas assumindo que eles resolvem, enfim, resolver isso daqui para frente. Vocês acreditam que vocês recebem o retroativo do impacto que teve no primeiro TRI, ou aconteceu no primeiro TRI, perdeu esse dinheiro e não, esse dinheiro não vai ser mais recuperado?
Olha, bom dia, Marcelo, é Sidney Simonaggio. O nosso pleito, o recurso administrativo que nós fizemos à ANEEL é no sentido de que toda a exposição seja restabelecida. Então, aquilo que ela venha a fazer para frente tem que olhar o passado, tem que olhar o que a perda já ocorrida.
Eu acho, outro ponto, que a ANEEL e o Ministério estavam muito abertos a elaborar soluções, já estão implementando algumas. Y Pero requeremos más y requeremos celeridad. Ese es el proceso que estamos. El proceso va bien, pero todavía no estamos, el problema no está resuelto 100%.
Ok, está bom. Obrigado, pessoal.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta, Carolina Carneiro, Santander.
Bom dia a todos. Eu queria, se vocês pudessem, que vocês falassem um pouquinho mais sobre esse plano de recuperação dos indicadores de qualidade. A gente viu que, assim como no quarto tri, teve algum impacto em OPEX, e provavelmente estimativas de investimentos de vocês também consideram os impactos desse plano. Para o OPEX, especificamente, 2016, quanto que vocês esperam que seja o impacto em custo para, enfim, recuperar a DECSEC? E se isso, de fato, vai ser visto em todos os trimestres desse ano? E, no caso do investimento, quanto que seria direcionado na tentativa de melhorar esses indicadores de qualidade desse guidance de investimento que vocês passaram? Obrigada.
Obrigado, Carolina. Em termos das despesas do plano para o resto do ano, a gente não está dando uma projeção do montante total. E, em termos do investimento do plano, são R$300 milhões. Para o adicionais.
Tá certo, obrigada.
Obrigado a você.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta, Vinícius Canheu, Credit Suisse.
Oi, bom dia. Obrigado pela apresentação. Ainda nesse assunto da sobrecontratação, queria entender, com essas medidas que já foram anunciadas pela ANEEL, essas três, eu sei que ainda tem coisa para entrar em audiência pública, vocês têm alguma estimativa de para onde esse número dos 116% poderia ir? Assim, qual tipo de impacto o que já foi anunciado teria na exposição da Eletropaulo para o ano?
Vinícius, bom dia, Sidney, novamente. As medidas que a ANEEL já colocou foram cotas, e com cotas a sobrecontratação da Eletropaulo não tinha qualquer efeito das cotas. A outra medida é a da negociação bilateral dos contratos, e ainda não houve contratação bilateral, não houve interesse por parte dos geradores em fazerem essa contratação bilateral. Então, também não tem efeito nenhum. Ainda na medida aprovada pela ANEEL, essa contratação, se ela viesse a acontecer e ela provocasse uma elevação do preço final, do chamado PMIX, não haveria o repasse na tarifa. Então, essa medida ainda ela não está aperfeiçoada, porque na medida em que você negocia o contrato para eliminar a exposição, se disso resulta um preço maior da tua energia, você fica prejudicado porque você não tem o repasse disso à tarifa. Entretanto, a ANEEL já colocou em audiência pública duas novas medidas. A primeira, ela diz respeito a uma negociação entre geradores e distribuidores de uma forma centralizada e consolidada pela ANEEL. É a contratação do MCSD da Energia Nova. Com isso, então, o que ele elencaria? Ele colocaria os contratos passíveis de renegociação, passíveis de atraso, de um lado da pilha, ordenados do preço mais caro para o preço mais barato, e aí as distribuidoras viriam, então, percorrendo essa sequência e esgotando essa sequência do preço mais caro para o mais barato. Aí sim haveria o repasse na tarifa do preço mix, tá? E, por fim, dos consumidores especiais, foi aberta a audiência pública e existe já um parecer da Procuradoria da ANEEL, entendendo que é pertinente, que sim, essa migração pode sim ser equiparada aos consumidores livres, então as distribuidoras ficariam desoneradas dessa migração. Isso, entanto, precisa ser confirmado pela ANEEL, que vai fazê-lo ao fim do fechamento da audiência pública.
Não, tá bom, obrigado.
Vinícius, eu añadiría que nossa expectativa é que o problema seja resuelto 100%. que a empresa no se vea afectada por la sobrecontratación, que es una situación sobrevenida, que no era previsible, y que las empresas distribuidoras no están diseñadas ni regulatorias ni financieramente para atender. Y esa resolución debe ser retroactiva o primero de enero, janeiro de 2015, ¿no? 2016, perdón, disculpe.
Tá bom, obrigado.
Obrigado, Vinícius.
Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Julian para as considerações finais.
Obrigado. Bom, me gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos no nosso call de resultados. Eu, Francisco e nosso time de relações com investidores, continuamos à disposição para eventuais dúvidas que vocês possam ter futuramente. Obrigado e bom dia.
A teleconferência da EES Eletropaulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada.